Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Interrogação. Aqui Israel Carvalho, o seu apresentador, e hoje sempre trazendo um convidado de altíssimo garbo, de muita elegância. Aliás, uma convidada que eu sou fã dela. Eu admiro muito essa pessoa desde a primeira vez em que eu fui exposto a uma das suas aulas, a uma das suas apresentações. Daqui a pouco vocês vão saber de quem que eu estou falando. Mas antes eu quero falar do nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa, tá? Se você está precisando motivar a sua equipe de loja, criar um processo de vendas, enfim, recrutar, selecionar pessoas, chama o pessoal do Instituto Champions Coach Educação Corporativa, que eles são especialistas nisso. O WhatsApp é 949-91-92-9719, tá? Ah, eu falei rápido, né? Então faz o seguinte, volta um pouquinho aqui e você vai pegar o número do WhatsApp deles. Você vai entrar em contato com eles vão atender você em qualquer parte do Brasil ou, quiçá, até fora do Brasil. É só falar com eles, tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas ouvintes desse podcast maravilhoso, hoje eu quero receber ela aqui com muita alegria, que é a minha amiga, professora também, Aline. Seja bem-vinda, Aline, ao podcast Interrogação.
Ai, que alegria! Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder aqui trocar algumas coisas com vocês, poder partilhar, dividir um pouquinho também. E espero poder contribuir aí com o crescimento de todo mundo, seja pessoal ou profissional.
Legal. Aline, fala um pouco de você aí, da sua formação acadêmica, né? De quem você é. Conta aí um pouquinho da tua história aí pra gente.
Então vamos lá. Então a Aline, ela é mãe, né, das Amoras, já tem 14 aninhos, são gêmeas. Sou docente, né? Sou e estou docente. Também sou mediadora de dois clubes de leitura de livros, né? O Leia Mulheres Marabá e o Conversa de Botões. Sou formadora, pesquisadora, né? Estou ligada em um grupo nacional de pesquisa em literatura infanto-juvenil, Japelige. Ai, deixa eu ver o que mais. Já tenho algumas pós aí, especializações, tenho mestrado em letras. E sou apaixonada, por leitura, por literatura, por compartilhar um pouquinho de. Cada vez que eu sei um pouquinho mais, que eu vou subindo o degrau, eu gosto de compartilhar, né, com as pessoas e principalmente com os meus alunos, né? Eu diria que a sala de aula não é um trabalho, né? Eu realmente sou muito realizada. Eu sempre saio para ir trabalhar como docente ou quando estou fazendo formações nos municípios, com muita alegria, muita satisfação. Não vou mal-humorada de forma alguma, porque eu acho incrível poder dividir com as pessoas tudo que eu já consegui, né, absorver de conhecimento das minhas leituras, da minha jornada, da minha experiência, né? Então, sou uma mulher, sou feminista e estou aí nessa jornada para contribuir com as pessoas. Então, eu vejo como um propósito de vida, o meu legado, digamos assim, da docência na sala de aula, porque ali eu sei que eu estou contribuindo com as pessoas, né? Então, o que que eu faço de melhor na vida? É ajudar pessoas, contribuir, ampliar também os seus horizontes. Eu diria que essa é a Aline, né? Alguém que está sempre disposta a ajudar o outro.
Poxa, que legal, bacana. Você sempre foi assim, Aline, desde novinha? Você sempre foi assim, essa mulher assim, inspirada, destemida? Ou você teve uma fase da sua vida que não era assim? Aconteceu alguma coisa que você mudou? Como era?
Vamos lá, então, as minhas lembranças, né? Quando eu me lembro da minha infância, vamos por etapas, a minha infância foi uma infância muito feliz. Eu realmente fui bem criança, brinquei muito, tinha ludicidade, né? Eu tenho lembranças muito positivas e sempre que lembro, fico bem emocionada, porque eu tive privilégio. Infelizmente, a gente tem que falar que é um privilégio, porque não está garantido para todos, lamentavelmente. É uma infância segura, onde eu pudesse ter uma estrutura para brincar, para correr e fazer todas as coisas. Então, uma criança nos anos 80 que estava longe de tecnologia. Então, brincando de amarelinha, pulando de elástico, pendurada em árvores, né? Então, essa foi a infância da Aline. Então, tive uma infância muito feliz. A minha adolescência, eu tenho recordações positivas e tenho recordações negativas, no sentido de que é muito difícil ser adolescente. Consequentemente, enquanto mãe, eu também entendo que é muito difícil ser mãe, né, de adolescente, porque hoje eu já estou em outro local, né, outro lugar de fala. Mas o lugar de fala da Aline adolescente é alguém que estava tentando se entender nos anos 90, né, um momento muito conturbado, onde a gente está entrando aí nesse universo tecnológico, a gente tem ainda valores muito conservadores, algumas discussões ainda são bem complexas, e estava em busca de quem era, né, quem eu era, em que lugar eu estava, qual era o meu lugar no mundo. Eu acho que todo adolescente passa muito por isso. Então, digamos que a minha adolescência foi um pouco complicada. Mas isso olhando, pensando em algo que possa ser negativo, mas que acabou também mostrando que talvez essa minha dúvida ou essa busca demonstrava o que hoje eu conheço, né? Então, eu era uma mulher, uma adolescente mulher, à frente do meu tempo. Né, para os anos 90, eu fazia coisas, me posicionava, e no meu discurso, que as meninas não faziam, eu não era aceita em alguns grupos, mas que hoje as minhas alunas não passam por isso. Então, digamos que eu já era uma mulher aí muito empoderada, muito feminista, entendia com uma amplitude, com um olhar ali visionário, mas vivia num contexto que não era o meu. E aí, enquanto na minha formação essa transição de adolescência para adulto também é uma etapa, né? Uhum. Mas eu posso dizer que nem sempre foi uma jornada fácil. Acho que a vida de todo mundo há altos e baixos. Eu acho que tudo começa efetivamente, como eu sempre digo para as pessoas, em 2009, 17 de fevereiro de 2009, quando eu tenho as minhas filhas, né? Às 2 horas e 20 minutos, quando a Alicia nasce, 2 e 23, quando a Angelina nasce. Naquele momento, nasce uma nova Aline, né? Então, o mundo se ressignifica diante de mim, e eu estou de frente a uma Aline com muita força, que eu nem imaginava que tinha, e com muita vontade de ser melhor, de fazer o melhor, porque tinha a responsabilidade de duas vidas, né? E foi uma escolha, a maternidade, que fique claro, é uma escolha, mesmo quando também você escolhe gestar e entregar o seu filho e não criar, ainda assim são escolhas. Então a maternidade é sobre escolha. Eu escolhi, né, estar com elas e seguir essa minha jornada a partir do nascimento, que nós três nascemos ali naquele momento, juntas, seja o que viesse, a gente estaria juntas até o fim, né? Então, ali nasce sim uma nova mulher, uma mulher que precisa se reorganizar financeiramente, precisa organizar a sua jornada acadêmica, o seu trabalho, e conciliar isso com a maternidade, e também com uma mulher que é solteira, porque eu não era casada, não sou hoje também, mas que precisava conciliar uma vida pessoal com a sua maternidade, com o seu trabalho, com a sua faculdade, né? Porque eu ainda estava estudando. E aí as coisas vão mudando, né? Então, digamos que a Alice Angelina é o divisor de água na minha vida, as amoras realmente são significativas para a Aline que hoje, né, muitos conhecem. Então, é assim, nunca foi fácil, mas são escolhas e a gente vai escolhendo, tentando acertar. Às vezes a gente erra.
A gente erra, né, que nem tu falou, tentando acertar. Tu falou para mim que se define como feminista, e a gente está no mês de março, que é considerado o mês da mulher. Qual que é o desafio que você vê para as mulheres hoje, sendo que nós ainda continuamos num país conservador e agora parece que ficou mais... essa coisa ela ficou mais latente devido às eleições, né, essa coisa aí de política, mas que ela ficou mais... uma coisa assim, mais forte, essa coisa do conservadorismo ali, a religiosidade e tal. Então, qual que é o desafio que tu vê que uma mulher enfrenta hoje?
Ah, então, ao longo da história, a gente sempre enfrentou verdadeiros desafios. Então, vou fazer quase uma aulinha aqui, né? Vamos pensar desde quando a gente é colonizado no Brasil, a partir do século XVI, desde 1500, né? Quem são as mulheres que aqui estão? São indígenas, né? A gente tem uma constituição familiar também que é diferente, que mudou ao longo do tempo, porque os indígenas, eles não eram monogâmicos, né? Então, uhum. A mulher, o indígena tinha mais de uma esposa e a mulher apenas cuidava dos seus filhos, do lar, eles iam sair para caçar, enfim. Então a gente tem isso aí, né? Qual que é o papel da mulher? E alguns anos, né, vão se passando e a gente vai conquistando alguns espaços, obviamente, né? Mas são conquistas ali de outras mulheres. Aí vamos dizer assim, as mulheres não existiam nos séculos anteriores? Bom, um século depois, a gente já está no século XVII, lá em 1600 alguma coisa, o papel da mulher também não mudou. A gente já tem negros escravizados, né? A gente ainda tem indígenas e a gente também tem os portugueses. Mas as mulheres estavam restritas ao seu lar. Elas estavam ali com a sua casa. Lembrando que o maternar também passou por mudanças, né? Porque as mulheres brancas, né, europeias, elas tinham seus filhos e entregava para a ama no momento do nascimento para que ela amamentasse e cuidasse do filho. Em dado momento, quando a gente tem aí a primeira revolução industrial, algumas coisas mudam, porque as crianças não passavam, a expectativa de vida, é surreal dizer hoje, as crianças não passavam dos 7 anos, e aos 8 eles já estavam trabalhando nas fábricas. Para constar, a gente não tinha o ECA, né? Então o conceito de infância não existia, existia uma criança que era um mini adulto. Então a mulher sempre esteve ali, talvez tentando, muitas mulheres, né, que compõem aí a nossa história, tentaram conquistar os seus espaços, foram conquistas, mas conquistas que são históricas, mas conquistas a partir do século XIX só, né? Uhum. Então, foi bem aí. Então, só a partir de 1827 é que as meninas são liberadas para frequentarem a escola, né? E aí a gente vai conquistando alguns direitos, né? Primeiro jornal feminino, direito ao acesso às faculdades, né? É publicada a obra Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens também nesse mesmo século. E aí a gente vai avançando no século seguinte, que é o século que eu nasci, o século XX, então, a partir de 1910, é criado um partido político feminino, né, nesse momento, e é importante dizer que não tem como não tem como desvincular essa ideia das lutas feministas da política. Obviamente que a gente também tem uma mudança de governo, a gente tem uma monarquia, depois a gente passa a ter uma democracia, né? A gente passa, na verdade, a ter uma república. Aí depois a gente volta novamente, depois dessa república a gente passa a ter uma democracia, depois toma novamente o governo, depois volta a democracia de novo. Então a gente também ainda está caminhando politicamente para entender tudo isso. Então as nossas estruturas políticas, elas mudaram muito ao longo de toda a nossa história, né? Então desde o século aí 16 até o século 21, em relação a outros países, a gente mudou muito. Então a gente também tem que aprender muito, né? Como ser um cidadão e como enxergar necessariamente essa política. E sem dúvida nenhuma, ser mulher é quase um ato político mesmo, porque a gente vem lutando para ocupar espaços. Imagina, a mulher não podia votar, a mulher só podia trabalhar se tivesse um papel com o marido autorizando. Que mais? Ela não podia ter um cartão de crédito. Quando eu penso que hoje, eu acho que as mulheres são as que mais têm cartão de crédito nesse século, que mais utilizam, talvez tenham mais de um, né? Então, elas até 1974, meu pai já tinha nascido, minha mãe também. Elas
bem recente.
Bem recente. Elas bem conquistaram recente. O direito de portar um cartão de crédito, né? E em 1977, também um dia desse, pouquinho antes de eu nascer, é aprovada a lei do divórcio. Então você teria que ficar casada para todo sempre. Você, mesmo que se tivesse chegado ao consenso, né, com seu esposo de que aquela relação já não existia mais, ela teria que permanecer. Então você não poderia se divorciar, separava, mas não divorciava. Em 1979, a gente tem a prática do futebol. Então, hoje a gente tem a melhor do mundo, a Marta, para mim, ela é a melhor do mundo. E aí, somente em 79, elas têm o direito a praticarem futebol. Então, são coisas que parecem pequenas, singelas, que acontecem naturalmente hoje, mas que não eram naturais e só aconteceram no século passado. Né? Então, a gente tem, em 1985, quando eu tinha 4 anos, criada a primeira delegacia da mulher. Em 88, há um Encontro Nacional de Mulheres Negras, né, quando eu tinha 7 anos. Também a Constituição Brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Porque, gente, antes da Constituição, a gente não era ninguém. Somente a partir da Constituição de 1988, as mulheres são reconhecidas e têm seus direitos iguais aos dos homens, como uma cidadã, tá? Então, a gente tem muita coisa que aconteceu numa velocidade muito grande, mas só a partir do século XX, do século passado. E aí a gente entra no século XXI, muitas conquistas também já foram feitas, né? Que uma é importantíssima na virada do século, né? A gente tem a virada aí de chave dos anos aí de 1999 para 2000. E aí em 2002, gente, isso é muito importante. E a gente está falando de uma sociedade que a gente teve umas questões políticas de brigas de partidos políticos opostos que envolve a sociedade de alguma maneira, né? E que é a falta da virgindade. Deixa de ser motivo para anular o casamento. Até 2002, se ela não fosse virgem, o marido poderia anular o casamento. Então, a partir de 2002, isso já não é mais um motivo para anular o casamento. E aí, 4 anos depois, a gente tem a criação da Lei Maria da Penha, que já passou por diversas revisões. Outras leis vieram, como a Carolina Dickmann, a Joana e tantas outras, né? E em 2018, um assunto tão importante que no reality show tão falado, né, o Big Brother Brasil, tivemos aí um caso de importunação sexual, né? Essa lei, ela é criada em 2018, nós estamos em 2021, a Lei 13.718, né? Então, essa é a lei de importunação sexual. E logo agora, né, recentemente foi anunciado, né, mas assim, a gente tem também em 2021, um ano passado, retrasado, a lei para prevenir e reprimir o combate à violência política contra a mulher, porque elas estão tentando ocupar os seus espaços, mas há, claro, né, uma resistência muito grande para isso, não é fácil também chegar, não é por falta de competência ou de mérito, né, como queiram chamar. Mas mais legal ainda, que foi anunciado no dia 5 de março de 2023, a nova lei de laqueadura, que antes a idade mínima era 25 e agora é 21. Antes exigia o consentimento do parceiro, agora você realmente decide sobre o seu corpo, não exige consentimento. Antes era obrigatório que tivesse no mínimo 2 filhos, agora você não precisa ter. Se você não quiser ter filhos e fazer a sua laqueadura a partir dos 21 anos, você pode manifestar, procurar todos os postos de saúde, serviço público de saúde, né, o SUS, e manifestar o seu desejo lá, né, para o planejamento familiar e providenciar a sua laqueadura. Ainda mais, antes era vedada a laqueadura após o parto, né? Tipo, a pessoa vai fazer o parto, não vai ligar, ela tinha que marcar uma cirurgia posteriormente depois do parto. Agora não, no momento do seu último, ela tô aqui gestante, tô num parto, olha, não quero, aproveita e já liga aí nessa cirurgia. Então agora já pode acontecer. Então são coisas que parecem simples e que aconteceram para ontem, mas foram espaços que foram sendo conquistados. Obviamente que essa é uma discussão que talvez pareça atingir apenas mulheres brancas e apenas mulheres do sexo biológico, mas a gente tem uma questão de gênero que precisa ser discutida, ela é muito mais complexa, né? O podcast aqui não caberia essa discussão, teria que ficar para um outro momento. Mas a gente também tem conquistas no âmbito do feminismo negro, e a gente não fala mais de movimento feminista no singular, porque são feminismos, né? Até porque a diversidade é muito grande de mulheres, não tem como enquadrar um movimento em um único modelo. Então, eu acho que, pensando que esse é um mês para essa reflexão, refletir que essas coisas não aconteceram ontem, né? E muita gente brigou, teve coragem, foi audaciosa, ousada, né? De ir em busca e garantir os direitos para nós, né? Então, essa geração que talvez esteja nascendo agora já está encontrando um mundo minimamente mais acolhedor. Ainda não é o mundo ideal, né? Como a música aí que a gente tem do mundo ideal, mas já está melhor. A tendência é que eu espero, a minha fé e esperança é que as coisas melhorem. Isso também depende, tudo isso que eu falei para vocês, depende de política. Então, é por isso muito importante, enquanto cidadão, independe se você qual o seu gênero, a gente precisa pensar no que atende a todos, né? A gente não pode pensar que um político é bom só porque me atende, né? Mas vai atender a um todo, um representante, seja ele prefeito, seja ele presidente, um governador, ele é alguém que vai representar a voz do povo inteiro, não de uma pessoa. Então, essas questões, elas ficaram acirradas, são também ideológicas, né? A gente sabe, tem muita coisa envolvida. Também vamos ter que fazer um podcast depois só para falar disso. Mas eu acho que é isso. A gente já conquistou muita coisa, acredito que as mulheres cada vez mais estão conquistando. Não é fácil, mas a gente tem que acreditar que é possível, né? E que a gente consegue.
Recentemente teve um programa aí do governo federal que parece que é uma lei meio que obriga agora a equiparar os salários de homens e mulheres que fazem a mesma função. Não sei se tu ficou sabendo disso.
Sim, são muitas conquistas. Ainda há uma discrepância muito grande sobre isso. Então, vamos imaginar, eu sou gerente de uma loja, existe um gerente também de uma loja. Vamos imaginar em Marabá, eu tenho uma loja no shopping e tenho uma loja na rua. O gerente que é do sexo biologicamente masculino, lá na loja da rua, ganha X reais. A mulher ganha X abaixo. Isso acontece, é real e nós precisamos realmente mudar. Porque, independente do sexo, né, da pessoa, ou como ela se identifique ao seu gênero, os salários têm que ser pagos ao que é devido, né? Então, a gente tem vários problemas ainda quando a gente está aqui na nossa região, porque às vezes a gente tem um grupo, né? Às vezes a gente tem um grupo empresarial, né? A gente tem um grupo que tem lojas em todos os lugares, do Brasil. E, incrivelmente, se fizeram uma pesquisa aqui na nossa região, quando eles vêm colocar uma loja, o valor é abaixo. Aí quando você olha, tipo, em Belém, na capital, a pessoa ganha mais. Como assim? Não é o mesmo grupo? Inclusive, se eu não me engano, eu não vou saber dizer porque eu não sou da área do direito, mas eu acho que se houver uma denúncia, a Justiça do Trabalho vai punir, né? Porque o salário, se existe um grupo, ele tem que ser praticado, pode ser na China, vai ter que ser o mesmo, né? Não pode ser diferente. Então, isso acontece muito também, não só a questão do sexo, mas também essa questão que o meu pai fala, que é barreirista, né? O pessoal da capital, o pessoal lá do sul ganha mais, o pessoal do norte não ganha, né? Então, nós temos ainda. Então, as conquistas, elas precisam ser em todos os âmbitos, né? Na comunicação, precisa ser nos nossos espaços. Eu fico muito feliz de ver muitas gestoras, né? Mulheres. Eu acho que você tem muito esse contato, né? Que você sempre está atuando aí, com as empresas, de ter mulheres ocupando. Elas estão também buscando mais conhecimento para estarem nesse lugar. Eu acho isso muito válido.
Eu acredito que a mulher, ela devia ter uma participação maior na política. Infelizmente, o cenário político, ele é composto na sua grande maioria por homens. Então, eu acredito que se houvesse pouco mais da participação feminina na política, ali em cargos executivos, legislativos, eu acredito que isso iria ter mais um equilíbrio, até mais para poder lutar por direitos, né, dessas de minorias, que às vezes elas não são assistidas por quem está lá no poder, por quem detém lá as leis, né, porque falta um pouco de sensibilidade. E eu acredito também que a palavra correta é consciência de classe. Acho que falta um pouco dessa consciência de classe. Dessas pequenas minorias que deveriam ser mais assistidas. Só que o que a gente vê, não sei se tu tem essa percepção que eu tenho, Aline, é que às vezes essa minoria ela é zoada, ela é tido como chacota. As pessoas que estão lá têm um preconceito e que fazem chacota dessas minorias.
Isso é importante que você falou. Todas essas conquistas que eu mencionei, que nem são todas, são só algumas assim que eu acho que são relevantes, que a gente visualmente, né, esteja convivendo, faça parte do dia a dia das mulheres, mas tem muito mais. E sem dúvida nenhuma, quando não é mimimi de movimentos feministas, nem de movimentos indígenas, né, dos vários movimentos, né, de pessoas negras, não é mimimi. É porque se eu não tiver um representante da minha classe, é óbvio que eu não vou ser atendida, porque o representante que está lá vai atender a classe dele, sem dúvida, né? Ao grupo dele. Vamos imaginar o seguinte. Só que isso também é muito complicado, porque eu acho que eu já fiz dois cursos pela Câmara Municipal de Marabá, já está vindo novamente uma edição do Elas na Política. A intenção da formação que a Câmara Municipal de Marabá tem é formar pessoas para atuarem na política, mulheres para estarem preparadas na política, né? Porque a gente não tem uma representação, a gente ainda não teve uma prefeita, por exemplo.
Exatamente.
Isso faz muita
Deveria ter.
diferença. Quantas mulheres vereadoras nós temos eleitas? A gente tem que pensar em tudo isso, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que tanto o presidente quanto o prefeito, embora ele seja ali a autoridade máxima, a gente precisa, por exemplo, de deputadas, não só de uma presidente, mas a gente precisa de uma bancada, né, a famosa bancada, para que os projetos possam ser também votados. Então, vamos imaginar. nós mulheres somos muito capazes, apesar da gente ter os nossos dias em que a gente vai estar menstruada, que a gente vai ter cólica, que a gente vai passar mal, que a gente tem filhos, a gente precisa consultar os nossos filhos. Em geral, quem faz esse papel são as mães, não estou dizendo que não há pais que façam, mas no geral são as mães. Se ela é mãe carreira solo, né, como eu, que não tem como dividir, então só sou euzinha, eu não tenho quem vá fazer. Se adoecer, eu que tenho que sair correndo do trabalho, levar, eu que tenho que faltar ao trabalho, levar. Eu não tenho como negociar com alguém porque sou eu a responsável. Então, se eu tenho uma representante, né, que tem o meu perfil e que entenda a minha necessidade e também tenha pessoas com esses perfis na bancada que possam, né, mandar um projeto para votação em que, por exemplo, nesses casos eu não corra o risco que seja assegurado o fato de eu não ser demitida, por me ausentar para cuidar do meu filho, onde a minha jornada de trabalho, se ela for administrativa, né, a gente tem que pensar também que tem os vários tipos de trabalho. Trabalhos administrativos que você está no computador, no escritório, que você não atende o cliente, mas você fica ali numa sala, ele não pode ser feito, por exemplo, remotamente? Em parte da semana, para que você possa ter esse cuidado, né, com quem está em casa, é, administrar um horário que você cumpre na empresa e o outro que você possa cumprir em casa. Então, são olhares sensíveis que só quem vai pensar ou propor é quem tem o lugar de fala, é a mulher. Então, é importante que quando a gente vá fazer as nossas escolhas em épocas de campanhas eleitorais, a gente conheça o perfil dessas pessoas que estão se candidatando, se elas atendem ao que eu acredito e votar no que elas estão ali propondo e se comunga com o que eu acredito. Mas essa questão de votação, de campanha, de política no Brasil é muito delicada, ainda muita compra de voto. Eu acho que o brasileiro precisa tomar consciência da importância do seu voto para não ser vendido tão barato. Porque depois são 4 anos que você vai ter que esperar para poder fazer uma troca. Então, é preciso escolher com muita sabedoria, mas essas discussões e debates também têm que acontecer na base, né? Na escola. A gente também tem que falar com os nossos alunos ali na base, porque talvez quando você se torne adulto, você talvez possa ter clareza disso. Mas se a gente não trabalhar ali, acho que a escola, a educação, ela é o ponto principal de toda a sociedade, né? A gente vai evoluir quando a educação realmente é de qualidade. Mas, infelizmente, a educação de qualidade, embora esteja constitucionalmente dito que é para todos, a gente não tem isso. Ainda é privilégio para poucos. Educação de qualidade, todos os direitos e acesso. E a gente vê comumente matérias. Quantas crianças têm dificuldade de chegar à escola? Porque as estradas não estão legais, porque o prédio não é legal, porque uma série de situações. Para onde vai os nossos impostos, né? Então, são discussões importantes. Eu acho que o que você levantou é muito significativo. A gente precisa ter representantes, a gente precisa ter uma democracia, a gente precisa ter um quadro político diverso para a gente ter os vários representantes de várias classes, para a gente se sentir minimamente acolhido, né? Olhado.
É. Ah, agora, Aline, eu te convidei para participar aqui do podcast, né, para a gente falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, mas aí a gente acabou enveredando aqui por esses caminhos aí do devido ao seu mês da mulher, a gente acabou falando de feminismo, essa coisa toda, mas assim, eu quero também trazer outros temas aqui também para debater contigo, porque eu fico aqui te ouvindo, eu tô te ouvindo atentamente aqui. E eu fico aqui vendo como que você articula com muita facilidade as palavras. Você não tem quebra-mola na tua linguagem. Não, você não titubeia, você fala com muita convicção e fala rápido. Você é muito inteligente, cara. Como é que você começou a desenvolver essa forma de falar, esse jeito de falar assim?
Por necessidade. Não tem aquela coisa que vai pelo amor ou pela dor. Quando eu era adolescente, eu era tímida, gente. Ninguém acredita. Como é que eu vou conseguir convencer as pessoas de que eu era tímida, de que eu tinha vergonha de falar e eu não tinha muitos amigos? Quando eu olho a quantidade de amigos verdadeiros que eu tenho, não tô falando só de seguidores, eu fico pensando, cara, eu nem era aceita em grupos, né? Nem era aceita em grupos, eu era vista como estranha. Mas em dado momento, eu não sei precisar exatamente uma data. Eu entendo que para eu conquistar os meus espaços, Eu que precisava conquistar. Ninguém ia me oportunizar, ninguém ia abrir a porta para mim, ninguém ia dizer assim, olha, entra, tá? Não que eu saí invadindo nada. E entendi muito cedo que a comunicação é quem se comunica bem, quem domina a comunicação, chega onde quer. Acho que a chave para todo sucesso, sem dúvida nenhuma, é a comunicação. A prova disso são os nossos políticos. Eles estão onde estão porque eles sabem se comunicar. Eles entenderam o jogo que é a comunicação. Então, quem domina isso? A outra coisa que eu acho que é muito importante, talvez porque eu sou chamada para vários eventos e que são distintos, né? Não é só sobre mulheres, não é só sobre educação, é você não se limitar ao conhecimento. Ah, não, porque eu agora sou médica, eu só vou ler coisas de médico. Ah, eu sou advogada, eu só quero saber de coisas de direito. Ah, eu sou psicóloga, eu só preciso saber disso bem aqui mesmo, das novas terapias, do que mudou na psicologia. A gente não pode se limitar, porque se a gente vive em sociedade, a sociedade ela é diversa. A gente minimamente, a gente não vai saber a fundo todos os temas, mas a gente minimamente precisa ter curiosidade de conhecer. Então, como eu falei, eu não sei sobre os direitos trabalhistas a fundo. Eu entendo superficialmente, porque não é minha área de atuação. Eu falei com muito mais propriedade das conquistas das mulheres, porque é a minha área mais o gênero, né? Eu falei tranquilamente com datas e tudo. E consigo falar de desenvolvimento pessoal, que é exatamente isso. A gente precisa saber se comunicar, a gente precisa desenvolver isso. Eu digo para todos os alunos, se você não vai trabalhar elaborando joguinhos, né? Mas mesmo assim, então você precisa comunicar. Se você não vai ser um TI que vai ficar aqui só com software, no computador, numa sala isolada, eu não consigo pensar em outra profissão que te isole dessa maneira, e nem é tanto, é parcialmente. Todas as outras você precisa conversar com alguém, você vai falar em algum momento. Então, é preciso ser trabalhado isso, porque se a nossa comunicação ela tem algum tipo de entrave, existem bloqueios que precisam ser descobertos do porquê e serem desenvolvidos. Então, eu acredito que nós somos uma máquina e, como tal, nós podemos ser programados e podemos ser trabalhados e desenvolvidos. O fato, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não é da síndrome da Gabriela, não, né? Jamais. Você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua trajetória, você precisa querer fazer isso, porque eu não vou conseguir fazer por você, assim como alguém não vai conseguir fazer por mim se eu não estiver disposta, se eu não quiser, né? Então eu tenho que querer. Então eu acho que para que a gente se desenvolva, ou consiga aí essa comunicação, consiga essas informações, a gente tem que primeiro planejar, acho que é o mais importante, que tu ainda não me perguntou, mas todo mundo me pergunta, mas eu acho que deve estar aí já na agulha, o quanto eu dou conta de tantas coisas.
Exatamente. Eu ia te fazer essa pergunta, porque tu estava falando aqui comigo e já passou de um assunto para outro e tal, e ontem eu tentei entrar em contato com você, você estava fazendo um corre, estava para um lado e para o outro. Tem que trabalhar muito a gestão do tempo, é isso?
Eu acho que para tudo que a gente consegue na vida, a gente precisa fazer planejamento. Eu estava listando uma aula hoje sobre finanças, né? Que era uma disciplina aí que você já deve ter feito, que é a DPP. E a pessoa que ia falar sobre finanças, né? A maioria das pessoas, elas só conseguiram se organizar financeiramente, acho que conseguiram, na vida adulta. A gente não tem uma cultura no Brasil de haver um planejamento, uma organização desde pequeno. Nós não somos ensinados. E aí eu penso no meu pai e na minha mãe, o quanto a vida deles é dura. E o quanto eu fui criada nesse contexto, e que se eu não fizesse uma mudança, né? E ainda é dura a minha, porque eu trabalho muito. A gente tem que pensar também sobre qualidade de vida, enfim. Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa ter organização. A gente precisa gerir. Então, a gestão, ela não é específica de quem é um administrador. Ela é a gente tem que fazer a gestão do nosso tempo, da nossa vida, das nossas finanças. Se a gente não fizer a gestão disso, consequentemente, nós é que vamos pagar o preço muito alto sobre. É o corpo da gente, a saúde da gente, a família da gente, que também pode pagar com a gente.
Então, isso é legal, Aline, tu trazer essa parte, porque eu também dou aula desse tema também. Eu ensino muitos profissionais de vendas nesse sentido. E um dia eu cheguei numa loja e eu fui com uma empresária e eu fui oferecer um curso lá, curso de vendas. E aí ela falou assim que não ia comprar o meu curso porque ela estava endividada, com muitos boletos para pagar, né? Aquela coisa toda. E aí eu disse para ela: olha, então é por isso mesmo que você tem que comprar o curso de vendas, porque você precisa aprender a vender mais para poder você pagar suas dívidas. Aí ela falou assim: não, eu não preciso de curso, eu preciso de dinheiro. Eu vou pegar emprestado dinheiro para me pagar a minha dívida. Aí eu falei para ela assim: eu disse, a senhora sabia que problema financeiro não se resolve com dinheiro? Né? E quando eu falei isso, ela olhou para mim assim e começou, tipo, o tico-teco dela, né? O tique-teco lá começou a bater. Ela pensou, processou. Aí eu disse assim: ó, não se resolve com dinheiro, problema financeiro se resolve com organização, se resolve com ideias. E é isso que tu tá trazendo aqui. Porque se a pessoa, ela é desde novinha desorganizada financeiramente, ela só vai refletir quando ela chegar na fase adulta, aquilo que ela viveu, ela vai trazer toda a experiência dela para a fase adulta, né? Quando ela era criança. Ela vai ser uma repetição dos hábitos dela ali, se ela não tomar conta disso, que nem você falou aqui.
É, Isa, eu acho que é importante que as pessoas que vão ouvir entendam que o que você disse é real, né? E eu não trabalho com isso, você tem uma expertise muito maior, mas você falou exatamente a verdade. Se eu estou devendo 10 mil reais, não posso conseguir 1.000 reais. Eu não vou resolver o meu problema. Eu vou ganhar, como que eu vou fazer? Eu preciso me organizar. Já entrei nessa situação, preciso organizar. Então não vai ser um dinheiro que você, por exemplo, eu posso conseguir que alguém me dê: olha, Aline, eu tenho 5 mil, te ajuda? Aí eu vou. Será que quando eu receber os 5 mil, eu vou pagar metade da dívida? Ou eu vou pagar 4 da dívida e 1.000 eu vou gastar? Porque assim, lidar com a nossa situação financeira também é uma questão de escolha. Porque se eu tenho 1.000 reais sobrando do meu orçamento, eu vou ter que decidir, ou seja, escolher se eu vou reservar isso para uma hora em que as coisas não estejam tão bem, ou que surge um imprevisto, ou se eu vou. Ah, não! Ah, vou dar um rolê. Menino, dá para eu ir bem ali no município comer um peixe bem ali em Tupiranga. Aí eu vou pagar, não sei o quê, uns R$ 200. Vou gastar o combustível, não sei se eu vou com a família, porque quando a gente vai com a família, quem tem família vai entender. Porque no caso eu ando com as minhas filhas, minhas sobrinhas. Então, assim, uma conta para cinco pessoas que só um paga é uma fortuna. A gente está falando de coisa de R$ 200. Uma saidinha, um lanche, um hambúrguer, uma pizza, cento e pouco. Então, assim, essas decisões, elas precisam ser sábias. E quando a pessoa já está endividada, o dinheiro não vai resolver o problema dela. Porque, assim, ela precisa entender a causa do problema. Como foi que ela conseguiu chegar até lá? Porque por mais que ela tenha uma empresa que seja lucrativa, se ela não puder, se ela não fizer a gestão, a empresa vai ser lucrativa um período e no outro vai estar enrascada. Eu acho que muitos empresários, empreendedores, viram isso claramente na pandemia. Isolamento, fechar suas empresas e agora, né? A hora de pensar, porque quando estava tudo funcionando, estava tudo lindo, né? Então, essa questão da gestão, ela não é papo de coach, né? Eu tenho uns alunos que questionam, ah, eu fico ouvindo papo de coach, contando como é a vida dele, que ele conseguiu, que ele tá bem, que ele tá sucesso. Pô, mas ele não tá realmente bem sucedido? E a maioria das pessoas que estão realmente trabalhando com isso, levando e contando a sua história, estão ajudando outras pessoas a crescerem, mostrando que é possível. Porque, Israel, se tu for contar a tua história, você não nasceu num berço de ouro.
É verdade, é verdade.
Então, se você compartilhar só a sua história, e aí, claro, o que que você vai fazer? Você não vai ficar contando essa história na porta da casa do vizinho. Você vai tornar isso um negócio. Isso é um empreendedorismo. Você está empreendendo porque você acha que a sua narrativa, ela é importante, ela vai ajudar outras pessoas a crescerem. E você quer compartilhar como você conseguiu chegar onde você está, mesmo saindo de onde você saiu. E você está vendendo e tem que ser valorizado, porque se você conseguiu, você tem uma fórmula. Não vai servir para todos, mas para alguém vai servir. E aí você tornou isso um negócio. Então, quem está sendo coach viu uma oportunidade de compartilhar sua história, vendendo sim, para contar que estratégias utilizou para alcançar os resultados que tem. E que outras pessoas também podem fazer isso e que é possível. Porque é melhor você ver alguém ao vivo e a cores te contando essa história e mostrando a realidade do que alguém que fica só talvez, em histórias fictícias, né? São histórias reais, então eu super valorizo quem realmente venceu na vida e tem uma história linda para contar. A vida
você
é sobre narrativas.
Eu acho que você tem que ver quem são os seus mentores, quem são as pessoas que estão te guiando ali, que estão ajudando a formar o teu pensamento, a tua forma de ver a vida. Quem são essas pessoas? Se de fato elas têm uma história para acrescentar alguma coisa a você. Você também não pode sair aí acreditando só porque a pessoa diz que ela é algo. Isso em todas as áreas, pode ser coach, pode ser psicólogo, pode ser doutor, só porque ela diz isso, você não pode estar comprando também. Acho que você tem que ter um senso crítico. E assim, Aline, eu entendo perfeitamente quando as pessoas criticam, né, falam assim, mas vem com esse papo de coach. É porque se vendeu muito essa história de ganho fácil, essa história de eu vou fazer você ficar rico, Então, isso se vendeu muito porque é uma técnica mais eficaz para quando você quer vender alguma coisa. Aquela coisa assim, tipo, emagreça 10 quilos em 7 dias. Isso chama muita atenção. Então, quando a promessa é de ganho fácil, você consegue arrebatar muito mais pessoas. E acontece que isso acabou queimando o mercado, mas faz parte... E isso é legal porque deixa o processo mais difícil, e quanto mais difícil, eu fico mais motivado ainda para poder enfrentar as situações. Mas eu quero voltar aqui um pouco no que tu estava falando a respeito das finanças e a respeito de empresas. Outro dia, Aline, eu também, falando com um empresário amigo meu, dono de uma grande rede de lojas aqui em Marabá, e ele fez um convite para os funcionários dele participar do meu seminário Recicla Vendas, que eu vou fazer agora, dias 25 e 26 de março. No dia que você estiver assistindo, ouvindo esse podcast, já passou já. Esse podcast vai ao ar na próxima quarta-feira. E daí eu convidei ele para participar, ele disse que ia chamar os colaboradores dele para participar. Só que acontece, nenhum colaborador dele quis participar do treinamento. Todos eles disseram que não iam porque estavam ocupados, aquela coisa toda. E ele falou isso para mim naturalmente. Bom, eu até quis ajudar, mas os caras não querem participar, não sei o quê. Ele tem mais de 20 colaboradores. Aí eu falei para ele assim, cara, qual que é a lição que tu tira disso? Não sei o quê e tal, porque eu falei, meu, isso é um sintoma, cara. Não é a causa. Isso é um sintoma. Então eu falei assim, por exemplo, que você trouxe aqui, a falta de dinheiro. A falta de dinheiro, ela é um sintoma, ela não é a causa. Ah, mas eu vou resolver a falta de dinheiro pegando dinheiro emprestado. Depois você está devendo duas dívidas. Meu colaborador não quer participar de treinamento. Isso é um sintoma. Se você não tratar a causa, daqui a pouco sua empresa vai para o brejo. Porque você precisa ter um colaborador ali motivado na ponta, atendendo o cliente, porque o colaborador, o vendedor, o atendente, ele é a voz da sua empresa. Não é você que é a voz da sua empresa, porque não é você que trata diretamente com o cliente. Lá no chão de loja, quem trata diretamente com o cliente é o teu vendedor, é o teu atendente, essa pessoa é a voz da sua empresa. E se você torce o nariz para isso, você não está percebendo um sinal, um sintoma claro de uma causa, de um problema que está crescendo, crescendo, e daqui a pouco vai levar você para maus lençóis. É isso que eu vejo, entendeu? Então, assim, tem muitos sintomas na vida da gente que aparecem e às vezes a gente não se dá conta. E por não se dar conta naquele momento, Aline, ele vai crescendo, crescendo, e depois aparece o problema maior.
Não, com certeza. Eu acho que você sempre está em contato com diversas narrativas, experiências, né? De pessoas que se perderam no seu processo, mas que depois que tiveram acompanhamento, se encontraram e viram que, assim, não é uma jornada fácil. Não quer dizer que se alguém chegou também em determinado ponto, essa pessoa vai descansar. Não, ainda continua a sua jornada, ainda continua. E a gente, eu acho que um ponto que você levantou é importante. Claro que é muito impactante, tipo, a pessoa dormiu e acordou milionária. né? A gente sabe que a fórmula não é tão simples assim. Existe um processo, né? E às vezes um processo doloroso, em que envolve também muitas perdas, né? E aí você não desistiu, acho que a persistência também, você acreditar. Então são muitas coisas. Eu não diria que tem uma fórmula necessariamente única. Existem estratégias, várias, e acho que cada um tem que encontrar nesse momento qual é que se identifica com o teu negócio. Acho que isso é muito importante. Porque quando a gente está tocando, né, nesse assunto de desenvolvimento, de gestão, de finanças, a gente tem que entender que o meu negócio é diferente, né? Onde eu atuo é um. Então, talvez eu não sirva necessariamente de exemplo ou de modelo para muitos. Então, a gente precisa encontrar pessoas com narrativas verdadeiras. Eu gosto muito disso, de quem tem uma história bonita, sabe? Nossa, eu conheço pessoalmente, essa pessoa tem uma história impactante. Então, eu acho que é legal isso. Por isso, também, eu acho que é muito legal a gente valorizar as pessoas da nossa região. Em vez de chamar alguém que veio lá, sei lá, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nossa, a realidade dele, a jornada dele, a trajetória de vida dele se constituiu lá, num ambiente cultural completamente diferente. Então, alguém que venceu aqui, que é daqui, é diferente, né? Eu penso que isso tem um impacto positivo maior, inclusive em motivar a equipe. Porque a equipe vai conseguir fazer essa identificação de cara, né? Nossa, né, da minha terra... Também igual a mim, né? Não é alguém que eu vejo só ali da internet, né? Então, assim, não desmerecendo, não tô desmerecendo. Eu acho que a gente tem gente com muita potência aqui nessa cidade, né? Com um potencial muito grande e a gente precisa reconhecer isso, né? E trabalhar. Como o próprio nome diz, né? Como você falou, desenvolvimento de pessoas, né? Que era o nosso assunto principal. É desenvolver. Isso é um processo contínuo, né? Então, o próprio verbo aqui fala isso, é desenvolver, né? Gente, palavras têm poder. Em todos os âmbitos que você estudar, seja do direito, seja da linguística, seja da psicologia, né? Em qualquer âmbito, você vai encontrar que verbo e palavra têm poder. Então, a gente precisa se apropriar disso.
É verdade. Aline, assim, já tem quantos anos que você é docente, que você trabalha nessa área com educação?
Docente oficialmente desde 2014, desde a minha colação de grau.
Certo, desde 2014. De lá para cá, você já se viu diante de muitas situações ali das aulas que você dá, né, dos temas que você trabalha. Como é que é para você quando uma pessoa ela vem depois te agradecer por uma palavra que você deu, por algo que você falou, que fez uma virada de chave na vida dela? Como é que você lida com esses elogios que chegam para você? Porque eu imagino que isso deve ser uma rotina na tua vida, né?
Bom, é rotina, não é na grande quantidade. Vamos imaginar, numa turma, eu dou aula no fundamental, no médio, no cursinho, no superior. Às vezes você tem uma... Eu acho que é importante para o professor, então esse recadinho também vai para quem é docente que vai assistir. Que vai assistir, não, que vai ouvir, é pensar o seguinte: a gente também tem que sair do nosso do lugar de estrelismo. Às vezes tem muita gente querendo plateia, né? Ah, aplausos, né? Isso tudo. Não é sobre isso, né? Às vezes você tem 30 alunos, 50. Um aluno vai vir e compartilhar isso com você. Olha, você fez a diferença. Muito obrigado pelo que você falou. E talvez nem venha com frequência. Vai fazer isso num momento X, né? Que de fato foi significativo para esse aluno. Na verdade, eu acho sempre que o que eu estou fazendo não é mais do que a minha obrigação com os lugares em que me contratam para compartilhar. Obviamente que eu acho que quando a gente é contratado, independente, eu já trabalhei como gerente de loja, eu já trabalhei em supermercado, eu já trabalhei em banco. Então, assim, independente do seu lugar de trabalho, eu acho que quando a gente sai de casa, a gente tem que estar disposto a fazer o melhor. Porque todos esses lugares que eu fui, eu atendia pessoas. E eu sempre acho que tudo é sobre vendas. E aí não é palco de coach. A gente sempre está vendendo. A gente sempre está vendendo. Eu vendo aulas. Eu não dou aulas. Eu vendo aulas. Eu sou paga por estar na sala de aula naquele momento, pelaquela aula. Então, eu vendo aulas. Né? Há quem venda sonhos, Há quem venda financiamentos, oportunidades. Há quem vai vender a chance de ter o seu carro, a sua casa. Há quem vai vender o look que vai fazer a diferença para a tua colação de grau, para a tua formatura. Há quem vai vender o aluguel da roupa. Há quem vai vender o registro, o clique daquele momento. Então, é tudo sobre venda. Nós estamos vendendo a todo momento. E a gente tem que vender o melhor. A gente tem que vender também o que a gente acredita. Eu acho que o princípio é a gente acreditar naquilo que a gente está vendendo e a gente precisa conhecer também. Então, eu vendo aulas. Eu acredito na potência da educação. Eu sei que a educação ela é potente na vida de alguém. Eu vou conseguir impactar os 50 alunos da minha turma? Não. Mas se eu impactei um, eu já transformei alguém. Então, quando eu recebo isso, eu fico muito feliz de saber que todo o meu investimento intelectual de cursos, pós, lives, palestras, congressos, eu invisto realmente dinheiro e tempo na minha formação. Eu compro muitos livros, eu leio muitos livros, eu assisto lives, eu assisto no YouTube, eu estou assistindo Netflix, uma série de informações eu estou consumindo para oferecer uma diversidade maior a quem vai assistir as minhas aulas, né? Então, eu estou vendendo aula. E para que eu venda bem, eu estou sempre investindo na minha qualidade de vendedora de aulas, né? Então, quando eu recebo esses elogios, eu fico feliz de que... eu fico feliz, mas eu sou uma pessoa muito humilde para receber isso. Eu agradeço e sempre digo. Quem já me elogiou e que um dia eu for ouvir, vai saber que eu sempre disse. Eu estou à disposição se precisar. Eu fico muito feliz, obrigada. E continuo à disposição. Então, todo ex-aluno meu, para mim, é sempre aluno. E se tornam meus amigos. Essa aqui é a relação, realmente. Meus ex-alunos são os meus amigos. E sempre que precisam de mim, mesmo depois de eu não estar mais na sala de aula com ele, eu sempre estou à disposição. Então, acho que a gente também tem que se colocar à disposição do outro e estar disposto a ajudar as pessoas, mesmo quando a gente não está vendendo. Porque não é também sobre dinheiro, né? Então, também sobre você... Sobre propósito. Eu acho que é isso. Não é sempre sobre dinheiro, mas é propósito.
Eu acho que quando você tem bem claro a sua missão de vida, tudo passa a fazer mais sentido, e o dinheiro, ele é uma coisa que ele acontece naturalmente. Ele vai acontecer naturalmente porque ele é apenas uma parte do processo. Mas você conseguir entregar algo de valor, você conseguir ali transformar, fazer uma virada de chave ali na vida de uma pessoa. Eu lembro da primeira vez que eu tive contato com você, que você foi dar uma aula pra gente, e eu comecei, porque assim, eu me identifico muito, Aline, com o teu tipo de comunicação. Eu me identifico muito. Quem se comunica que nem tu, quem tem essa comunicação mais expansiva, essa comunicação mais motivadora, essa comunicação mais eloquente, eu me conecto com muita facilidade, né? Então, quando você começou a falar e você começou a trazer e tal, vários exemplos, aquela coisa, eu falei, caramba, que mulher é essa, meu? Como que ela fala desse jeito e tudo? E eu fiquei realmente encantado com a sua maneira de expressar as ideias, de falar. E isso é legal porque a gente que trabalha com público, a gente tem que tomar esse cuidado na hora da gente estar passando uma mensagem, porque tem pessoas que se conectam com você naturalmente, que você consegue chegar no canal delas, porque elas se identificam. Mas tem aquelas pessoas que elas já são mais analíticas, que elas não gostam muito dessa coisa mais expansiva, elas gostam dessa coisa mais introvertida ali, uma coisa com mais dados. Como é que tu faz para se conectar com as plateias, assim, quando você vai fazer uma palestra, você vai dar uma aula? Como é que tu faz? Tem algum método para você conseguir essa conexão de imediato com eles?
Então, vamos lá. Eu acho que é um assunto bem importante. Eu, na minha jornada, eu não vou saber em que dado momento, mas na minha vida adulta já, trabalhando numa empresa privada, num grupo enorme, numa empresa gigante, como eu fui taxada por ser essa pessoa que fala pelos cotovelos, que é expansiva, que conquista o seu lugar, nós somos, né, as pessoas que são assim, eu sou uma pessoa que incomoda os outros, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que assim como tem pessoas que me amam, tem muita gente que me odeia, não suporta o meu jeito de ser. E geralmente
só pelo só pelo fato de você ser quem você é, realmente, isso é verdade.
E geralmente essas pessoas dizem, é comum, é normal e é recorrente. Quer se aparecer, se acha. É sempre esses discursos. Mas esses discursos geralmente são proferidos por alguém que ainda não enxergou o seu lugar. E que veem no outro um espaço conquistado e se incomodam. Eu, no início, me incomodava muito. Cara, mas eu não tô querendo me aparecer, eu não tô querendo me mostrar, né? Até vou conjugar dessa forma. Não tô querendo brilhar mais de que ninguém. Eu até parei e hoje eu exercito muito o outro falar. Pra não parecer que a todo momento eu tava querendo me... Sabe? Isso é até ruim, porque isso vai tolhindo um pouco quem nós somos. Então, para conquistar o público, de cara, tento, pelo menos academicamente, como que eu conquisto? Não vou conquistar todos. Mas, assim, ter a atenção das pessoas é mostrar que a gente realmente tem conteúdo. Na sala de aula, provar que você domina aquele assunto. Porque se numa pergunta do aluno, porque os alunos te testam, assim como uma plateia numa formação, seja da Secretaria de Educação, as pessoas vão te testar. Elas vão saber se você sabe ou se aquilo é superficial ou decorado. Porque tem pessoas, né, que decoram e vão. Não estou dizendo que sou eu, e nem sei, mas sei que tem. Pessoas que realmente não conseguem aprofundar e têm dificuldade de dar resposta ali, né? E eu acho que também a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e já se colocar nesse lugar de fala. O que eu vou trazer
Legal que nesse momento aí, tu tem essa consciência de que tem pessoas ali na plateia que elas estão ali para te desestabilizar emocionalmente e até também para competir contigo. É legal tu trazer essa dica pra gente aqui, porque a gente já, pô, tem alguém na plateia ali que vai competir comigo, tem alguém na plateia ali que vai tentar me desestabilizar emocionalmente. Isso é legal.
Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, porque assim, nem sempre a gente tem clareza de quem é o nosso público. Vou dar um exemplo de uma turma que eu estou dando aula. Nessa turma, nós temos uma pessoa que tem não sei quantos livros publicados, já é pós-doutor, então ele já não tem só doutorado, ele já fez diversos pós-doutorados, tem alunos que já tem não sei quantos mestrados, vários alunos que têm mestrado. Então, tipo assim, eu não sou a pessoa com a maior titulação, eu tenho um aluno que tem a maior titulação. E sobre a minha disciplina, ele sabe super, ele dá aula, porque ele também é professor em uma faculdade e está ali fazendo aquele curso. Mas naquele momento, a gente também tem que ter clareza dos nossos papéis. A autonomia na sala de aula é do professor, mas isso não quer dizer que eu não tenha humildade para reconhecer que aquele aluno sabe até mais do que eu, se bobear. E a gente precisa estar num lugar de humildade, porque a gente não sabe tudo. Então, como é o meu discurso? Eu escuto, eu acolho o que ele vem, inclusive, sugerir, medio diante dos alunos que não gostam do posicionamento dele, porque há um entrave na turma, porque ele fala, e também a turma acha exatamente isso, que quer se aparecer, dizer que sabe e tudo mais. Mas não é, gente. Quando a gente tem muito conhecimento, a gente fica inundado de vontade de dizer para as pessoas o que a gente sabe. E não é uma necessidade de humilhar ninguém, é só porque a gente quer que o mundo também descubra as coisas que a gente sabe. E eu entendo o lugar dele. Só que aí a gente tem que ser o mediador, né? Eu entendo que o professor, ele é mediador. Então, naquele momento, eu não tenho alunos que não sabem. Eu tenho alunos que estão cheios de conhecimento, eu preciso ir conduzir, coordenar ali as discussões, né, em sala de aula. Então, o que você tem que fazer? Por isso que a gente não pode limitar o nosso conhecimento. A gente tem que sempre saber um pouquinho de cada coisa, porque quando alguém vem com a pergunta, você não ficar muito alheio e dizer assim, nunca ouvi falar, né? Então, é um pouco complicado você ficar de saia justa nesse sentido. Então, é sempre manter e, se realmente você não souber, agradecer. Por exemplo, você está estudando psicologia? Eu cometi uma gafe essa semana. Eu tenho um pouco de dificuldade com pronúncias de teóricos, que esses povos russo, alemão e tudo tem um nome muito difícil, né? Vocês me perdoem, eu sou da linguística, sou da letra de língua portuguesa, mas eu tenho dificuldade. Gente, eu não sou obrigada, sou falando de língua portuguesa, só para deixar claro. E aí eu fiquei na sala de aula, mas quando eu cheguei eu já falei assim para a turma: olha, eu não sei como fala o nome desse cara. Eu ouvi a pronúncia no Google, mas eu não sei se está certo. Então, se alguém souber, me corrija. Então, eu já dei a licença para dizer assim, se eu cometer uma gafe, não foi por falta de não buscar, porque eu não sei. E assim, eu não sou obrigada a saber de tudo. Então, eu acho que você chegar também nessa condição de humildade, permitir que o aluno que conheça diga para você, eu acho que você cria uma relação tranquila, sem a soberba de eu sei tudo. Então, eu falei assim, era o guest out... nunca vai esquecer. Só que escreve gestalt, né?
Isso. Então,
como vocês vão ouvir. E eu lá, gente, ó, bermarrorismo, não sei quem e tal, e tem um gestalt. E aí tinha uma aluna que ela tava só no telefone. E ela tava ouvindo, mas não tava ouvindo. Em dado momento, quando ela realmente virou a atenção para a aula, ela falou, professora, ela é o amor, sabe? E aí ela levantou, ela falou, professora, eu só queria fazer uma correção, porque eu já fiz esse curso de psicologia em outra cidade, eu mudei, vim para cá, tô dando continuidade. Eu tinha uma professora que ela dizia, pelo amor de Deus, não fale gestalt, é gestalt. Aí eu falei, amiga, muito obrigada. Porque, pelo amor de Deus, já pensou se eu vou num congresso e apresento um trabalho e falo gestalt? A vergonha que eu passei foi só com vocês. Então, assim, a aluna sabia a pronúncia correta. Gestalt, nunca mais vou esquecer. Foi essa semana. Não foi ontem, foi o ano passado. Então, assim, isso é muito bacana, porque eu realmente não sei tudo. Eu não sou psicóloga. Eu estou ministrando uma disciplina que não precisa necessariamente da formação. Mas eu não sabia o nome dele. E ela me corrigiu, falou o nome certo, e a partir dali eu falei o nome certo, inclusive agradeci. E diante da turma eu falei, gente, olha, a gente precisa realmente, a pessoa, a gente está num congresso, é uma falha que a gente não pode cometer, inclusive, talvez, isso invalide, faça com que vocês questionem se eu realmente tenho competência para disciplina. Mas, gente, é muito complicado saber o nome dessas pessoas, né?
Então, mas aí, você ter essa humildade de aprender e de tirar isso, tirar isso de letra, você traz ali um pouco de humor, né? E você consegue administrar uma situação que ficou, que poderia ser um pouco desconfortável para o mestre ali na sala e acaba sendo uma situação leve, suave, tranquila. Essa é a humildade. Eu acho muito bacana quando a pessoa ela consegue descer do pedestral, sabe, Aline? E consegue se colocar na mesma altura ali do espectador, da pessoa que está ali assistindo, que isso facilita até o aprendizado. Porque muitas vezes, quando a gente vê essas pessoas cheias de títulos que elas dizem, aí a gente pensa, ah, mas eu não tenho nada para agregar na vida dessa pessoa, porque ela já sabe tudo, porque ela tem título de tudo isso. Mas quando ela diz assim, olha, eu tenho todos esses títulos aqui, mas aqui eu não tô para, eu tô aqui para aprender, eu quero aprender com vocês. Cara, isso é muito, no momento que a gente ouve isso é acalentador para quem tá ouvindo, e também é um momento que você quebra ali uma barreira. Recentemente, Aline, eu tive uma lição com o meu pedreiro, aqui em casa, sabe? Ele estava me contando que ele estava fazendo uma reforma no telhado da casa de um médico. E esse médico pediu para ele fazer uma reforma, ele estava fazendo, de repente o médico chega e o médico subiu e foi até o telhado lá junto com ele para ver como é que estava fazendo. Na hora de descer, quem disse que o médico deu conta? O médico não deu conta de simplesmente colocar um pé na frente do outro, andar sobre o telhado da casa e pela escada descer. Ele não conseguiu, por quê? Porque ele travou, ele ficou com medo. E ele teve que descer de quatro pés. E o pedreiro disse que começou a sorrir dele, né? Como é que ele era um doutor e não sabia nem descer de uma casa? Então, olha que interessante. Um pedreiro deu... tem articulação lá cognitiva, né? Sabe descer, bacana e tudo, sabe destelhar uma casa, fazer o que precisa fazer naquela área dele. E o médico não sabe. Então, assim, esse médico não sabe, né? Então, assim, a gente tá sempre aprendendo com as pessoas. Eu acho que é importante demais a gente ser humilde, reconhecer que por mais que a gente estude tudo, que só essa vida que a gente tem não é suficiente para a gente aprender tudo que existe no mundo, porque todo dia tem um conhecimento novo. Agora, quando você se coloca na condição de servir, na condição de aprendiz, você consegue aprender muito mais, você consegue ensinar também muito mais.
É porque a área de expertise dele, como eu te falei, por exemplo, você tem uma área de expertise, eu tenho uma área, a gente tem que reconhecer que a pessoa está investindo energia, conhecimento, financeiro, intelecto para aquela área. E a gente tem que reconhecer que sabe. E aí é aquela questão, né? Não é porque eu sou doutor, porque eu sou juiz, porque eu sou isso, tenho um título que eu não vou saber. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Nossa, desde 2014, na sala de aula, eu posso dizer que o que eu cresci é gigantesco E se eu não tivesse na sala de aula, eu era assim, ó, muito pequenininha. Eu acho que eu sou tudo isso porque eu sempre estou com, assim, uma infinidade de pessoas e cada uma com várias expertises, né? E eu gosto de ouvir o outro, eu acho que isso também é importante. Acho que a sala de aula é um momento de troca, de aprendizado. A gente sabe que tem aluno que só quer aula, né? Quando você para ali, faz uma pausa para ouvir a história do outro, alguém que quer compartilhar não gosta, eu já sei lidar com isso. Tem aluno que quer ir lá e quer só aula, 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 e acabou, não quer conversa, não quer você contando sua vida, não quer compartilhando. A gente sempre sabe que tem esses perfis na sala. E aí é uma coisa que a gente vai tendo que lidar mesmo com o outro e entender que, enfim, né, ele não deixa de ter razão. Ele tá pagando para assistir a aula, de repente ele não tá interessado e há pessoas que estão. A gente só tem que pensar que é uma diversidade de alunos e a gente precisa considerar e mediar conflitos quando houverem, né? Quando o aluno diz assim, ah, tá falando mais demais, o fulano fica ouvindo, não vai ter mais aula. Gente, calma, a construção, ela se dá com essas partilhas, né? Então, precisa ter muita sabedoria. Eu acho que a experiência também vai ensinando muito sobre os públicos. E eu acho que a gente tem que sempre buscar, tá? Sempre em busca de conhecimento. É uma busca incansável, ela é ilimitada e, como você disse, a gente vai precisar de muitas vidas para a gente realmente saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. O que a gente vai saber é muito pouco diante do que tudo que do que a vida pode nos oferecer. É muita coisa. Acho que é isso.
É verdade. Aline, a gente já está com mais de uma hora aqui de conversa. Eu quero te agradecer demais por você ter cedido um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é corrido, para bater um papo aqui com a gente no Interrogação. Eu gostaria que você deixasse, não sei se tu usa o Instagram, para postar alguma coisa lá profissionalmente, porque tem gente que não usa, né? Tem gente que, não, eu uso o Instagram profissionalmente. Se quiser deixar teus contatos nas redes sociais, para palestras ou coisas assim do tipo, fica à vontade aí, tá bom?
Então, olha, eu acho que eu tenho pensado muito sobre mudar um pouquinho o Instagram, né? Eu não posso fazer uma outra conta, porque tem muitos seguidores, eu não vou conseguir, enfim. Mas lá no Instagram tem um link que dá acesso a todas as minhas redes, e-mail, WhatsApp, contato, currículo Lattes, o que eu já fiz. Então lá tem um link no Instagram, @pinheiroaline, com dois E's no final. Então é muito fácil, não tem ponto nenhum, @pinheiroaline. E lá tem um link onde pode ter tudo. Em geral, nos stories, eu partilho muitas oportunidades de emprego. Eu gosto muito de falar sobre oportunidade de emprego, os eventos, congressos, formação, lives que são importantes, dicas de filme. Então, acho que pode encontrar muita coisa bacana. No feed, eu ando postando um pouco, mas tem as lives dos clubes de leitura também disponível lá. E nos marcados vai ter muita coisa aí que eu já participei. Então, eu acho que lá você pode encontrar. Então, estou completamente disponível para estar levando aí mais conhecimento aí aonde quer que me chamarem. Eu agradeço muito o convite. Amei muito. E passou muito rápido essa uma hora, viu?
Passou. Para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para, por exemplo, acadêmicos de curso de letras, de psicologia, enfim, qualquer um dos acadêmicos, porque esse podcast aqui, ele atrai muito o público acadêmico. Então, qual seria a frase que você gostaria de compartilhar com essas pessoas?
Ah, eu acho que tem uma máxima, não sei se eu vou saber dizer exatamente, não vou deixar nenhuma frase de nenhum teórico, são tantos, mas eu acho que a hora de começar é agora, né? Não tem uma hora determinada. Então, comece de onde você está e use o que você tiver e faça o que você puder. Eu acho que o start é esse. Porque a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, ah, não, mas quando eu tiver dinheiro, eu começo. Ah, eu só vou fazer a faculdade porque agora eu não estou podendo fazer. Ah, não, mas agora eu não tenho tempo. Não, daqui um ano eu faço isso e depois eu procuro. Não, comece de onde você está, é agora. Onde você estiver e faça o que você puder. E aí, daqui 10 anos, a sua trajetória começou a ser mudada agora. Não é daqui um ano eu vou começar a mudar. Não é agora. Comece de onde você está. Então, onde você está é o local exato. Use o que você tem, que essas são as ferramentas. E faça o que você puder, porque daqui 10 anos a sua história será outra.
Show. Obrigado, Aline. Valeu mesmo.
Tchau.
Obrigado você que nos acompanhou até agora. E por aqui a gente encerra mais um podcast Interrogação. E até o nosso próximo encontro. Ah, detalhe, hein? Se você não segue o Interrogação no Spotify,
segue lá a gente, tem um botãozinho lá para você seguir, e tem também uma sineta. Você vai clicar nessa sineta, porque sempre que tiver uma novidade, você vai ser um dos primeiros a saber. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abração aqui do Israel Carvalho e até o nosso próximo Interrogação.
O seu podcast é Interrogação. Interrogação.